ainda falando sobre a situação da saúde aqui em Campinas, e lendo as mensagens enviadas pelos ouvintes. Ouvinte Reinaldo Casis manda seu comentário aqui no WhatsApp da CBN Campinas. Com relação às UTIs, as vagas estão com o CROSS. E estas vagas são disponibilizadas para o Estado, se cada município cuidasse da saúde de seus munícipes, teria vagas aí para todos. Vejam quantos leitos tem criança de Campinas internada. Isso é uma verdade. Por final, Reinaldo, se a gente passa pelos hospitais aqui de Campinas, vamos lá no HC da Unicamp, por exemplo, a gente pode perceber que para muitas cidades, não está falando só da região, para muitas cidades, o grande investimento na área da saúde é um ônibus, né? Percebe isso, que o grande investimento é um ônibus, que daí leva o seu paciente, ou, por exemplo, o Hospital Mário Gatti, ou o Hospital de Clínicas da Unicamp. Mas também é bom lembrar que existe uma estratégia dentro do Hospital de Clínicas do Unicamp, que é exatamente fazer o atendimento, né, para todas essas áreas. E por isso recebe uma verba também muito maior do que outras áreas, né, da saúde no estado. Mas agradecendo ao Reinaldo que mandou seu recado aqui no WhatsApp da CBN Campinas. Quem também mandou mensagem aqui para a gente foi o Paulo Roberto. Disse que o pronto-socorro lá do Campo Grande, o PA Campo Grande, né, não tem pediatra no final de semana há mais de um ano. Ninguém faz nada para resolver isso. Disse aqui que criança não pode ficar doente no final de semana. Isso é um absurdo. Disse aqui o Paulo Roberto em mensagem enviada ao WhatsApp da CBN Campinas. Sobre o que aconteceu no Hospital Mário Gatti, a repórter Valéria Rai conversou com o presidente da rede Mário Gatti. Né? A morte desse bebê neste final de semana, que o hospital não tinha um leito na UTI. E o presidente Marcos Pimenta conversou com a Valéria Rai, que deu as explicações.
A nossa terapia intensiva pediátrica, ela tem 10 leitos que estão todos lotados. O que nós fizemos foi adaptar leitos, não para terapia intensiva, é uma semi-intensiva, mas que tem um atendimento tão especializado quanto uma terapia intensiva para acolher essas crianças mais graves. Independente da questão do volume, nós temos uma capacidade assistencial instalada, que é o que nós estamos usando. Só que essa terapia semi-intensiva, ela demanda também uma maior quantidade de pessoal, de RH. Então nós estamos fazendo bloqueios técnicos de áreas não vitais para deslocar RH, pessoal de enfermagem, para atender exatamente essa terapia semi-intensiva.
Essa criança que morreu, ela não estava nem na semi-intensiva e nem na intensiva, ela estava numa área especial do pronto-socorro. Foi por isso que ela morreu ou não?
Nós temos sempre essa dúvida técnica, será que se essa criança estivesse numa terapia intensiva teria melhor assistência? Chegamos à conclusão que não, porque ela foi devidamente assistida pelas equipes na área de pronto-socorro infantil. Todo mundo pensa, ela está num consultório do pronto-socorro? Não, ela estava numa sala chamada sala de emergência do pronto-socorro infantil. Não era o local ideal, mas nós podemos garantir que ela foi bem assistida em termos de pessoal, em termos de materiais, em termos de equipamento.
Então é a palavra do presidente da rede Mário Gatti sobre esta morte no Hospital Mário Gatti neste final de semana, morte desse bebê que chegou ao hospital já com crise, com complicações graves respiratórias, segundo a própria prefeitura. Infelizmente, a gente noticiando esse fato. E nós estamos agora, neste momento, conversar com o secretário de saúde aqui de Campinas, Carmino de Souza. Muito bom dia, secretário.
Bom dia, Flávio. Eu, em primeiro lugar, eu estou te ouvindo com dificuldade. Se você puder aumentar o meu retorno, te agradeço e agradeço a oportunidade.
Sim, claro, secretário. Como é que o senhor está me ouvindo agora? Está melhor?
Melhorou, okay. Sem dúvida.
Muito obrigado. Melhorando aí a questão técnica para a gente conversar com o secretário sobre um assunto tão sério, né? E, secretário, no último bloco nós conversamos com o presidente da Comissão de Saúde no Legislativo aqui de Campinas, Pedro Tourinho. E é uma situação, secretário, que mesmo que tenha uma conversa com alguém da oposição, todos os anos, quando a gente chega nesse período aqui, entre abril e maio, a gente noticia aqui na CBN Campinas e tantas outras mídias aqui na cidade exatamente esse ponto. A superlotação de unidades hospitalares em Campinas, a situação que a PUC não aceita mais internações por estar superlotada e também a própria superlotação do Hospital Mário Gatti. Como é que isso acontece todos os anos? Por que que isso não é resolvido? Não há um problema de gestão?
Não, Flávio. Em primeiro lugar, nós vamos explicar o que é que está acontecendo. Nós tivemos nas últimas duas semanas um aumento muito significativo de casos de síndrome respiratória aguda grave em criança. Para você ter ideia, neste ano nós tivemos 225 casos de síndrome respiratória aguda grave, só 3 casos foram por vírus da influenza e poucos casos são por vírus sincicial respiratório. O que quer dizer que nós não estamos vivendo a sazonalidade esperada todos os anos. Nós estamos vivendo algo diferente. São vírus que nós não sabemos quais são. Não é... Esses 3 casos, por exemplo, de influenza, que são imunopreveníveis e que nós estamos fazendo a campanha de vacinação e que seria muito importante que todos participassem, não são em crianças, são 3 adultos idosos, e não há documentação de influenza na criança e poucos casos de vírus sincicial respiratório. Então são outros vírus que nós não sabemos qual é, nós vamos tentar ver se a gente consegue entender o que está acontecendo, mas nós podemos dizer uma coisa, Flávio. Esses vírus todos, eles têm uma prevenção muito fácil de ser feita. A população precisa ajudar no sentido de não levar crianças muito pequenas para ambientes fechados, por exemplo, shopping centers, igrejas, supermercados, etc. Lavar as mãos continuadamente, usar álcool gel como prevenção, porque esta é a prevenção. Nós tivemos um aumento, para você ter ideia, de 19, 20 casos para 54 casos na semana anterior, a anterior, quer dizer, na penúltima semana. Semana passada foram 55 casos e todos eles aparentemente são virais, mas pode ser bacteriana, e não são dos vírus imunopreveníveis. As orientações para prevenção nós vamos liberar hoje, porque é importante que a população faça isso. O aleitamento materno é fundamental para crianças muito pequenas, né? Mas a criança muito pequena, ela é muito imunodeficiente, naturalmente imunodeficiente. A única coisa que pode proteger é o leite materno. E a gente observou isso, eu estou com todos os dados muito bem levantados. Uma outra coisa que você falou na matéria anterior é que Campinas tem recebido muitos pacientes de fora. É a nossa vocação, nós nunca nos colocamos contrário a isso, mas em algumas circunstâncias isso está um pouco demasiado. Quer dizer, nos leitos, por exemplo, da PUC, 50% são de habitantes de fora de Campinas. Né? Globalmente é da ordem de 25% a 30%, e nós temos casos de fora da região metropolitana. Nós temos 2 casos de São Paulo ocupando nossos leitos. Então, nós temos que ter, junto com o governo de São Paulo, uma ação conjunta, solidária, para que a gente possa distribuir os casos e não haja uma pletora de casos dentro do nosso município. Já disse, chegou, é atendido, nós não vamos deixar de atender. Tem sido uma posição nossa, minha, de toda a prefeitura de Campinas, da rede Mário Gatti, não deixar de cuidar. Mas nós, na sexta-feira, eu cheguei de viagem e conversei diretamente com a doutora Sônia Alves, da Secretaria de Estado, a doutora Mirella, para que a gente faça uma ação conjunta entre Estado e município, para que a gente possa fazer esse remanejamento, porque nós aumentamos os leitos. O doutor Marcos acabou de explicar que aumentou no Mário Gatti, nós aumentamos 5 leitos de UTI no Hospital Ouro Verde, então globalmente nós colocamos 15 leitos a mais entre UTIs intensivas e semi-intensivas, mas isso tem se mostrado insuficiente pelo grande aumento. Eu tenho um dado que eu levantei hoje de manhã de casos de fora de Campinas, por exemplo, mostrando que em janeiro de 2018 nós recebemos 13 casos. Em janeiro de 2019, nós recebemos 61 casos, 4 vezes mais. Então, essa pressão do sistema sobre um município que acolhe, ela, tudo bem, nenhum problema de nós recebermos, mas nós precisamos ter uma certa solidariedade, seja dos outros municípios para casos menos graves, seja do governo do estado, para que a gente possa fazer essa regulação através do nosso complexo regulador, que já é conjunto, né? A regulação de Campinas é conjunta com o estado, mas a gente possa distribuir esses casos de modo a atender a nossa população, senão acontece isso. A nossa população acaba ficando sem leitos, não porque a gente não ampliou ou não se preparou, mas porque isso tem um limite de expansão que a gente não está conseguindo acompanhar.
E como resolver, então, essa situação? Porque eu até insisto, o senhor sabe o respeito profundo que eu tenho pelo senhor, secretário de Saúde, Caramelo de Souza, porque eu coloco aqui no site da CBN Campinas Síndrome Respiratória Aguda Grave e encontro exatamente reportagens aqui da CBN Campinas, de outros anos, falando exatamente sobre essa situação e em momentos parecidos. Eu sei que o senhor citou que os números estão diferentes, estão maiores do que os outros anos, mas como resolver e tratar essa situação para que casos como aconteceram ontem não se repitam? A gente não sabe se essa criança estivesse instalada em uma UTI ontem, recebesse, já chegasse, já fosse diretamente para a UTI, não teria essa evolução a óbito. Isso a gente não pode cravar. Mas faltou esse atendimento para ela. De qualquer maneira, esse atendimento ela não teve.
Olha, Flávio, eu também tenho um profundo respeito por vocês e a todos, e a gente faz tudo o que é possível. Nós expandimos o nosso número de leitos na rede municipal, dentro da nossa governança, em um número importante. Nós somos solidários ao Celso Pierro. O Celso Pierro também foi no limite das suas possibilidades e acabou tomando uma atitude de fechar, que não é uma atitude que foi, digamos, decidida em conjunto, foi uma decisão deles, né? Mas nós não fabricamos leitos da noite para o dia. Não é simples fazer uma UTI neonatal da noite para o dia. Nós precisamos dividir essa carga. Campinas ainda tem o complexo da Unicamp, que é fundamental nessa distribuição de leitos, e a gente pode distribuir ao longo de outras regiões do estado aqueles casos que forem mais próximos dessas regiões. Então, isso é muito dinâmico e como eu estou te dizendo, isso ainda não é o que nós chamamos de sazonalidade de doença respiratória. Esse é um assunto que a gente está tentando entender, porque ele não está ligado ao vírus da gripe e também não está ligado de maneira muito profunda ao vírus sincicial respiratório, que são os vírus causadores das sazonalidades todos os anos. Nós estamos um pouco precoce, está muito quente ainda, não é? E são vírus que não são os habituais que dão doença sensicial respiratória. Então, a forma de fazer isso, não existe mágica, porque não se fabricam leitos da noite para o dia. A gente reverteu leitos no Mário Gatti, mobilizou funcionários, ampliou no Ouro Verde, que são os hospitais da nossa governança. E a PUC é um hospital conveniado. É importante dizer que a prefeitura que paga esses leitos, mesmo que os pacientes sejam de fora, quem paga é a prefeitura de Campinas. Hoje, 50% dos leitos nessa área são de outros municípios e nós estamos arcando com esse... E vamos continuar arcando, não há nenhum problema. Mas nós precisamos, nesse momento, de uma ação solidária com outros poderes, principalmente o governo do estado, para que a gente possa distribuir esse tipo de problema. Nós vamos continuar dia a dia vendo isso. No final de semana, por exemplo, houve uma melhora dentro do hospital da PUC, tanto que o PSI já foi reaberto, o pronto-socorro infantil já foi reaberto. Isso é muito dinâmico, mas nós vamos sempre precisar de muita solidariedade nisso.
E secretário, ainda falando sobre a situação da PUC Campinas, já houve um estremecimento entre essa relação entre a prefeitura e a PUC Campinas, desde a situação que decidiu um menor repasse para a PUC, e a PUC não é mais um hospital porta aberta, né? Ele é referenciado e para situações de urgência e emergência. Essa situação não causou um problema para toda a rede?
Flávio, eu acho que não. Eu entendo o lado dos hospitais universitários. Tanto a PUC como a Unicamp são hospitais referenciados para urgência e emergência. eles têm uma vocação para doentes mais graves, para fazer, por exemplo, a PUC tem uma vocação importantíssima para cirurgias cardíacas. Alguns desses leitos que estão ocupados na área pediátrica são crianças operadas de cirurgias cardíacas complexas, né? Então, eu acho que o que é importante é que nós estejamos juntos e solidários. Se nós estivermos juntos e solidários, um entendendo o problema do outro, a gente vai ser mais forte. A gente não pode ter um estremecimento e transparecer que nós estamos chateados uns com os outros. Não estamos. Nós entendemos que todo mundo está vivendo uma situação de dificuldade, todos estão fazendo o máximo para resolver isso. A gente precisa entender o que está acontecendo. Hoje de manhã me debrucei sobre todos esses números de todos os lugares, seja da regulação, seja da vigilância, para entender o que está acontecendo, porque é um pouco cedo para a sazonalidade da doença respiratória, e os dados que a vigilância me traz mostram que não é o que acontece todos os anos de doença causada pelo vírus da influenza, apesar da gente recomendar, e eu uso esse teu espaço para recomendar que as pessoas se vacinem. Mas talvez a mais importante das orientações hoje para a nossa população é o cuidado geral para doenças virais como um todo. As pessoas precisam adquirir esse hábito de lavar as mãos, de usar álcool gel, de não levar as crianças para ambientes fechados ou ambientes que as crianças possam se contaminar. Isso tem causado muitos casos de bronquiolite virais, associados a doenças virais, né? E isso está sobrecarregando não só o sistema público, como o sistema privado. O sistema privado também está sobrecarregado. Eu tenho tentado fazer acordos com hospitais privados para ter leitos deles, a gente pagar, e mesmo assim nós estamos encontrando dificuldade de ter leitos em outros hospitais, no sentido de cobrir essa demanda da área pública. Então, esse momento, hoje nós vamos divulgar como proteger as crianças das doenças respiratórias no outono e no inverno, e são coisas muito banais, muito simples. Mas um cuidado de lavar a mão e não levar em locais de aglomeração é absolutamente fundamental para a gente evitar esse problema progrida. Nós tivemos duas semanas muito difíceis, o salto de doentes passou de 20 para mais de 50, 55, quer dizer, quase triplicou em duas semanas, e o sistema não triplica. Por mais que a gente tenha planejado tudo, o sistema tem os seus limites também, que são os limites estruturais.
Secretário de Saúde, Carmina de Souza, queria agradecer aqui a participação do senhor no CBN Campinas e a gentileza de atender novamente a CBN.
Flávio, eu quero me colocar absolutamente à disposição de vocês para ir atualizando esses dados. Isso é muito dinâmico, as coisas vão mudando, os números vão mudando e as informações são muito dinâmicas. A gente, a cada dia que passa, acaba tendo um dado ou outro que pode nos ajudar a tomar a decisão correta. A tomada de decisão é sempre muito difícil porque ela é multifatorial. A gente depende de entender todas as variáveis. Mas nesse momento nós estamos com a clareza de que isso não é a sazonalidade da doença gripal e nem da doença sincicial respiratória. São outros vírus, não são imunopreveníveis, mas aconselham a vacinação. E peço um enorme cuidado nessas duas coisas, que é não levar as crianças para áreas de aglomeração, igrejas, supermercados, como eu disse, shoppings, etc., e lavar as mãos. Lavar a mão é uma medida salvadora.
Muito obrigado, secretário.